11:08 aqui na programação da Rádio Natividade FM. Bem, só para a gente recapitular para quem está ligando o rádio nesse momento, né, nós começamos a conversar com o prefeito de Natividade, Francisco José Martins Borero Chico da Saúde, né, antes do padre um pouquinho, né, o assunto foi se estendendo até por questão de necessidade e alguns temas ficaram sem serem abordados, razão pela qual a gente volta, né, para concluir essa nossa entrevista. Antes, nós falávamos sobre a questão do adiantamento dos royalties do petróleo que a Prefeitura de Natividade está pleiteando, né, junto ao Banco do Brasil. O prefeito falou que houveram algumas dificuldades, né, alguns bancos privados que poderiam ser os bancos que iriam disponibilizar esse recurso em razão dos problemas todos que afligem o país. Eles se afastaram da negociação e apenas o Banco do Brasil continuou no negócio. E em razão disso, algumas regras também foram mudadas. Hoje, todos os investimentos só podem ser feitos, na verdade, em aquisição de equipamentos ou investimento de uma forma geral de obras públicas e etc. e tal. E o prefeito disse ainda, né, que já havia elencado uma série de ações que seriam, ou já foram, na verdade, apresentadas à Câmara de Vereadores de Natividade, que apesar de já ter aprovado a contratação desse negócio anteriormente, em razão dessas mudanças de regras, né, do objeto, na verdade, da contratação desse adiantamento, precisaram ser mudados e a Câmara vai ter que reavaliar toda essa situação. Prefeito, vamos continuar daqui para frente.
Então, Vantos, mais uma vez, bom dia.
Bom dia.
A quem não nos ouviu ainda, bom dia a todos, obrigado por permitir que a gente possa continuar essa conversa. O assunto é longo, né? E prazer estar retomando aqui com vocês. Bem, você recapitulou muito bem, essa ação dos royalties já foi aprovada pela Câmara, só que no momento anterior, que o recurso ele tinha outras regras de utilização.
Ele, né, poderia ser mais livremente utilizado,
na verdade,
né?
Ele só não podia ser utilizado para
folha de pagamento.
Folha de pagamento.
Era a única vedação que se tinha.
A única vedação. Podia pagar dívida, podia, ia se resolver os nossos problemas.
Hoje não mais.
Não mais. Hoje ele pode ser, pelo Banco do Brasil, tem exigência. Inclusive, o gerente, eu pedi a ele que faça uma declaração colocando isso, né, para que a gente possa também estar encaminhando para a Câmara hoje ainda, se possível, com o aval, né, de que realmente... Porque tem alguns vereadores que estão dizendo que a gente está mentindo, né? Então, nada mais do que melhor do que você apresentar um documento. E nós encaminhamos, Vantos, a lei por exigência do banco no sentido de reformular o anteprojeto de lei que foi aprovado, especificando que realmente é só para investimento, que é uma regra interna do banco. Então, nós temos pré-aprovado o valor de 1.800.000 e o argumento contrário, pelo menos é o que a gente tem ouvido aí, alguns vereadores falando, primeiro em relação a essa questão de que eu não estou falando a verdade, porque realmente a primeira operação nós nos comprometemos que iríamos priorizar a aquisição de medicamentos e o pagamento da PAI do asilo, que naquele momento estava com um atraso muito grande nos repasses, e a gente não tinha condição de pagar, e de garantir o hospital. Eu me comprometi também com a Câmara naquele momento que assim que o dinheiro fosse aprovado para sair, para ser liberado, que a gente voltaria para discutir com eles as prioridades para investimento. Então, dessa forma, nós não podemos investir no que nós comprometemos em medicamento, asilo, APAI, hospital, porque mudou o formato.
Ou seja, você não pode usar esse recurso para nada mais
nada
além
do que
esteja investimento.
O que é investimento? Investimento é obra, aquisição de equipamentos, investimento em qualificação profissional, investimento em melhoria da gestão, software de gestão, enfim, né, sistemas integrados de gestão.
Mas essa não é uma prioridade.
Não, essa não. Até porque nós pensamos, Vans, o que definiu essas prioridades? Nós identificamos várias solicitações de comunidades, de pequenas obras que nunca se tem dinheiro da prefeitura para fazer e, ao mesmo tempo, você tem uma limitação de fazer com convênio, porque o convênio é sempre acima de R$100 mil. Então, são obras de menos de 100 mil que não... Aqui tem obra de 15 mil, de 20 mil, de 35 mil, de 70 mil.
Os convênios não contemplam, né?
Os convênios não
contemplam. A prefeitura teria que fazer com recursos próprios.
Com recurso próprio, que
não
nunca
havendo
sobra,
recurso
nunca
próprio,
tem, né?
Não faz, né?
Então, não faz. Então, estão elencadas aqui 28 obras, aliás, 27 obras e uma, a 28 é uma, um projeto de inclusão digital que já foi iniciado, né? Mas que ficou restrito aqui à Praça do Centro, que agora, inclusive, nem está funcionando, que é a de levar internet livre para 20, para 15 comunidades, praças ou comunidades. Uhum. Né? E aí está listado também quais são as comunidades, é Ilha, Balneário, Cantinho de Fiorello, Popular Velha, Pito, Morto, Formiga, Liberdade, é, Tubiacanga, Urânia, Querendo, Popular Nova, Centro, Pedro Gomes, Barro Branco, Cruzeirinho e Bagaceira. Então, todos esses bairros estão contemplados na, na inclusão digital.
Nesse projeto.
Né? E as outras são obras, né? Como, por exemplo, o Escadão do Cantinho de Fiorello, uma obra de uma pracinha pequena na, na Vila da Paz, no terreno da Prefeitura, que há muitos anos é reivindicado, um terreno que vive lá cheio de mato, uma intervenção no Barro Branco para calçamento e esgotamento sanitário... Enfim, são várias obras que eu não vou listar aqui, porque...
São muitas, né?
São muitas. Mas todos os bairros estão contemplados, à exceção da Bagaceira, que nós vamos fazer a intervenção ali com recurso próprio. Tá? É, na hora da equipe técnica fazer a listagem, não ficou contemplada o bairro da Bagaceira, mas nós nos comprometemos a estar fazendo ali com recurso próprio alguma coisa ali para contemplar aquela comunidade também.
Uhum.
Mas o objetivo realmente era fazer coisas que não se tem dinheiro para fazer, uhum, em outra situação. Né? E, além disso, estamos fazendo alguns investimentos de equipamento, como caminhão, ou aquisição de um veículo para manutenção de energia elétrica, né? Porque o nosso é um veículo muito velho, já não dá conta...
Para a iluminação pública, né?
A hora que ele parar... A gente não tem condição de fazer a manutenção da rede elétrica, que é nossa, que é a responsabilidade de iluminação pública. Enfim, alguns investimentos desse tipo que vão possibilitar a prefeitura estar mais instrumentalizada para atender, uhum, as exigências. E o galpão do balneário, que a gente também é uma obra de valor, maior valor, mas que é adaptação ali para receber algumas órgãos públicos. Que
a
hoje...
intenção é tirar o ganha-tempo dali e levar para o galpão do balneário.
Exato, porque o ganha-tempo.
É um
prédio muito bom, maravilhoso, mas ele é um prédio privado, tem um custo alto de aluguel, em torno de 25 mil, 20 e poucos mil, 22 e uns quebrados, não sei se é 22, 23, mas arredondando para 25. E a gente não está tendo capacidade de pagamento, nós já estamos devendo ele desde dezembro, como eu falei com você. O Hélio, uhum, tem tido muita paciência, muita boa vontade, tem sido um grande parceiro nesse sentido de entender a dificuldade da prefeitura. Mas a gente precisa ter uma solução, uhum, mais definitiva para isso.
Entendo.
E essas duas economias, né, o galpão e um caminhão que a gente tem hoje agregado, os dois são suficientes para pagar a prestação dos royalties.
Entendo.
Então, o argumento de alguns vereadores de que a gente está comprometendo a finança da prefeitura com uma dívida... se resolve dessa forma, porque nós estamos garantindo com algumas economias... o pagamento dessa prestação.
Ou seja, a prestação, o senhor afirma que com o que será economizado, é possível pagar a prestação.
Com certeza, com certeza. Nós estamos encaminhando para a Câmara, junto com o projeto, o plano de pagamento até 2026, ano a ano, quanto nós vamos pagar por ano e, obviamente, por mês, dentro desse período. E também a projeção da arrecadação de royalties até 2031. Uhum. Na verdade, o nosso projeto é até 2026, mas já estão encaminhando a projeção de arrecadação de royalties que a Agência Nacional do Petróleo fez até 2031.
Uhum. Prefeito, em a Câmara aprovando esse projeto que o senhor enviou, o início da execução desse projeto é imediato?
Imediato. O projeto já está pré-aprovado pelo Banco do Brasil, já fez toda a análise financeira da Prefeitura, capacidade de pagamento... fez todo um levantamento e um trabalho técnico interno lá do banco. Nós temos a garantia de que o que falta é a lei. Toda a operação está adiantada, todos esses, inclusive a listagem dos projetos, uhum, que vão ser encaminhados, que foi encaminhado à Câmara também, já foi encaminhado ao banco, eles já estão dando andamento a essa coisa. O segundo gerente, a Câmara aprovando hoje, em torno de 20 dias, no máximo, o dinheiro está liberado.
Tá, e a execução dessas obras em si?
Então, a execução das obras, Vans, a gente está trabalhando, como são obras pequenas, nós estamos fazendo vamos fazer uma licitação só, e para as obras.
Uhum.
E vamos dividir em blocos. Né? Então, grupo 1, obra tal, tal, tal. Grupo 2, obra tal, tal, tal. E vamos licitar por bloco. Então, a gente acredita que pelos valores pequenos, seja capaz de contemplar as empreiteiras de natividade todas. Uhum. Né? Todo mundo que trabalha com obra, que está com documentação legalizada,
perfeito,
vai poder participar dessa licitação. Então, quero dar um alerta aí a todos os empreiteiros, pessoas que têm obra de firma de construção que está legalizada para participar, inclusive a cooperativa de pedreiros, que participar da obra, tem todas as condições de participar e de ganhar a licitação. Então, não tem aqui ninguém estabelecido que vai fazer essa, que vai fazer aquela. É um processo de licitação. Convido, inclusive, a Câmara para acompanhar esse processo. A sociedade, você como repórter, não tem nenhuma coisa obscura aqui. Qualquer um pode acompanhar. Uhum. Vai ser divulgado com antecedência. A nossa equipe de projetos já está trabalhando nos projetos, porque nós vamos precisar de muita agilidade. Assim que for aprovado pela Câmara, a gente já começa... Né, a dar andamento para licitar isso o mais rápido possível.
O senhor acredita em que entre aprovação e o início das obras, mais uns, talvez 2 meses, prefeito?
É, no máximo, porque uhum. tem um processo licitatório que sempre está
demorado, né?
Mas vamos trabalhar muito rápido para que isso seja o mais rápido possível. 2 meses já é estourando o
prazo. Data limite já, né?
Data limite.
Agora, o período eleitoral não veda?
Não veda, vamos dizer aqui, por duas questões. Primeiro, é porque não é empréstimo.
Uhum.
Isso aqui é uma operação de antecipação de receita. Ela está clara, está caracterizada, tem toda uma legislação que caracteriza que ela não é. E segundo, que esse dinheiro tem que sair até 30 de junho. Se ele sair até 30 de junho e tiver tudo certinho, a gente pode fazer as obras sem problema nenhum. Se não tiver aprovado até 30 de junho, aí só vai poder ser feito depois da eleição.
Então, forçosamente, né, para se adiantar esse processo, a Câmara tem que...
aprovar agora, no dia 30.
O senhor já enviou.
Na terça-feira. Tem uma conversa com o presidente da Câmara...
Não, a Câmara tem que aprovar até o dia 30 ou o valor tem que estar liberado?
Na próxima sessão.
Ou seja, já amanhã.
Amanhã, exatamente. Tem uma conversa com o presidente da Câmara que vai colocar em votação,
uhum.
em discussão, né, o projeto amanhã. E, aprovado, a gente inicia imediatamente um projeto que vai beneficiar muito a comunidade como um todo. Não só as comunidades que vão receber as obras, como os empreiteiros e como os donos de lojas de material de construção,
uhum.
que vão ser diretamente beneficiados, porque vai dar uma aquecida no comércio e, além de tudo, gerar vários empregos. Né? A gente imagina que um conjunto de obras desse sendo tocado ao mesmo tempo deva gerar em torno de 100 empregos. Eu não estou fazendo uhum. uma afirmação, mas acredito que seja...
Aproximadamente, né?
Aproximadamente os 100 empregos aí. No momento como esse, que a gente está nesse sufoco, nessa dificuldade, eu acredito que isso vai trazer um fôlego grande para a comunidade, para o comércio local, enfim, para...
Prefeito, de quando esse projeto foi à Câmara pela primeira vez, gerou-se uma discussão muito grande, uma celeuma muito grande, né, uma polêmica muito grande, mas foi aprovado, a Câmara aprovou. O senhor acredita que desta vez a coisa vai ser um pouco mais, talvez mais fácil, essa aprovação?
Olha, Vantos, eu acredito que sim, por conta da natureza da coisa. Nós já estamos encaminhando junto com o projeto todas as obras listadas com valor estimativo. Eu não vejo como um vereador ter argumento para votar contra, porque uhum. ele está indo diretamente de encontro.
Não se trata da Câmara lhe dar um cheque em branco, então?
Não, de forma alguma. Ela está listada no projeto, tanto a questão do pagamento, como é que vai se dar, com as obras que serão executadas, os equipamentos que serão adquiridos. Não tem como. A Câmara pode acompanhar, par e passo, toda a execução do projeto. Não tem como. Entendeu? E outra coisa, a Câmara, eu acredito, né, que a Câmara, além das divergências políticas que tem com o Executivo, né, a gente tem uma responsabilidade, acima de tudo, com a nossa comunidade. Então, eu acredito que a Câmara vá aprovar, porque é do interesse da comunidade e eu não vejo por que eles não aprovarem. Né? Mas o voto é soberano, cada um vai votar de acordo com a sua consciência uhum. e depois responsabilizar-se pelos argumentos que vão utilizar para uhum. ser contra ou ser a favor. Hein?
Sim,
enfim,
sim.
Uma discussão que já não nos cabe mais. Nós fizemos o nosso papel, que foi fazer toda a parte técnica, encaminhar para a Câmara, agora está na mão do Legislativo, uhum, fazer essa análise e votar de acordo com a consciência de cada um.
É, a base de sustentação do senhor, prefeito, na Câmara de Vereadores é muito reduzida. Hoje, na prática, eu acho que o senhor pode contar apenas com a vereadora Ivete, que é a líder do governo.
É, nós temos o vereador Mineirinho, o vereador Rogério Moreira, que tem votado sempre com o governo em algumas questões, mas também tem posições críticas em outras, uhum, questões, entendeu? E é uma coisa muito tranquila, né? Isso eu não vejo como problema, porque, uhum, os projetos de interesse da comunidade que a gente tem encaminhado, a Câmara tem aprovado. Então, uhum, essa questão da discussão política, dos posicionamentos pessoais... E às vezes do inflamar no momento de discurso, né? Eu acredito que, como nas votações anteriores, a gente pôde contar com a sensatez e o senso de responsabilidade dos vereadores, uhum, não vai ser diferente desse momento.
O senhor acredita, então, que a coisa saia de forma mais tranquila, então,
dessa vez? Eu espero que sim, Vandes, mas também estou preparado para qualquer resultado, porque isso aqui não é uma coisa que beneficia o governo. Uhum. Isso é uma coisa que o governo está fazendo o seu papel em buscar recursos, em induzir desenvolvimento, enfim, né? Botar a economia para girar dentro das nossas limitadíssimas condições. Eu acho que, uhum, a gente não pode abrir mão de um recurso como esse, com as condições nas quais ele está sendo liberado. Uhum. Né? Mas a gente está preparado para tudo. Está encaminhando para a Câmara para eles analisarem, né? Porque, entendi, se já fosse decidido, não precisava mandar, né?
Uhum. Agora, inegavelmente, que uma vez se comece essas obras, ela vai acontecer praticamente às vésperas de uma eleição, do qual o senhor é candidato à reeleição.
Coisas antes...
As pessoas, às vezes, podem interpretar de maneira...
Mas eu acho, Vandes, que a Câmara tem corresponsabilidade com essas obras. Se, uhum, ela aprovar, os vereadores que votarem a favor também podem fazer uso, uhum, né, no sentido de colocar, olha, eu tive...
A participação também.
Eu participei.
Entendo.
Eu quero estar junto, eu vou acompanhar a execução, eu quero ver se está bem feita, entendeu? Isso aqui não é vantagem para o governo, uhum, só. É vantagem também para os vereadores, né? E principalmente para a comunidade, que eu acho que está acima de qualquer interesse político particular, né?
Uhum.
Independente de eu ser partido do governo ou não, eu acho que o interesse público, o interesse coletivo, está acima de qualquer coisa. E são várias comunidades aqui, praticamente todas as comunidades estão contempladas com algum tipo de intervenção.
Uhum.
Então, a gente não pode deixar que os interesses particulares, né, de grupos, possam se sobrepor aos interesses coletivos.
Prefeito, perfeito, prefeito. Nessa esteira também, falando sobre a questão política, a Câmara recentemente rejeitou um projeto que o senhor enviou de reforma administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos. Como é que o senhor recebeu essa negativa?
Olha, Vantes, na verdade, da mesma forma, eu não podia abrir mão de mandar. Eu não podia, identificado um déficit projetado de 55 milhões de reais do, uhum, NATPREV, projetado, eu não poderia, como poder público, abrir mão de tomar iniciativa no sentido de corrigir, de iniciar um processo de reversão dessa situação, no sentido de que a Previdência se torne mais autossuficiente. Os vereadores entenderam que não estavam de acordo, chamaram um especialista de Porciúncula, o cara veio aqui, fez algumas considerações que não, absolutamente não conflitavam com nada que a gente apontou no projeto. Nosso projeto foi feito com assessoria da Universidade, de um grupo ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? O Núcleo de Estudos Previdenciários, altamente qualificado, reconhecido no meio, e não teve conflito nenhum com as questões que o cara de Porciúncula apontou. Uhum. Nós incorporamos praticamente todas
algumas sugestões.
As sugestões que eles fizeram, e a Câmara ainda assim entendeu que deveria rejeitar. Eu não tomo isso como uma coisa contra o governo, acho que é uma coisa contra o NATPREV, contra o servidor, mas eles têm um outro entendimento, também não me cabe mais ficar questionando. Agora, para o governo faz diferença nenhuma, porque nós estávamos cumprindo uma obrigação de apontar soluções para um problema já identificado, mas as soluções não surtem efeitos a curto prazo e eu não poderia praticamente fazer nada neste período, nesse curto período,
entendo,
com a mudança da lei. Apenas o governo que nos suceder, ou nós mesmos, se tivermos a condição de estar nessa situação nos próximos 4 anos, iria começar já com uma etapa cumprida, que é a legislação compatível. Mas para esse governo não faz diferença nenhuma, não tem nenhuma ação que nós possamos adotar agora, consequente da mudança da legislação, que possa ter nenhum efeito prático nesse momento. Uhum. Né? Acho que foi uma perda para o DATPREV, uma perda para o servidor, uma perda para o município, mas também nada que não se possa recuperar na próxima gestão, está enviando na Câmara, logo no início do período legislativo, uhum, um projeto para ser reanalisado e ser novamente apreciado pela Câmara.
A própria Câmara aprovou também recentemente, junto a esse, com a rejeição, na verdade, desse projeto de reforma do NATPREF, uma comissão parlamentar de inquérito que supostamente apontou alguns deslizes do seu governo. Como é que o senhor recebeu isso, prefeito?
Ô, Vâncio, a comissão de inquérito fez um monte de suposição. Só que ela teria condição e a obrigação de ter posições conclusivas. Você não pode dizer, porque acabou o prazo. Podia pedir prorrogação de prazo. Né? A prefeitura sonegou a informação. Sonegou a informação, não. Eles solicitaram, perderam muito tempo, solicitaram informação e dando 48 horas para atender. Existe uma regra que o governo tem 15 dias para atender a solicitação, uhum, da Câmara. Então, nós atendemos absolutamente dentro do prazo que nós temos direito pela lei, e não o prazo que eles quiseram que a gente fizesse.
Entendo.
Aí disseram que a gente não atendeu a solicitação da Câmara, enfim, fez um relatório inconclusivo, levantando um monte de suposições. Uma CPI, ou ela diz, tem ilícito ou não tem ilícito, ela não pode fazer ilações.
O senhor acha que não, que não provou absolutamente nada?
Não comprovou nada, ela própria diz que não comprovou nada. Uhum. Ela fala que vê indícios, que propõe ao governo fazer uma comissão, né, de investigação. Nós já fizemos uma comissão de investigação sobre a questão dos pneus, que a gente identificou que tinha alguma coisa que precisava ser esclarecida. Uhum. E em relação à festa da exposição, a festa de setembro, não tinha nada que pudesse sugerir algum tipo de investigação. E agora é muito interessante que você vê como é que tem dois pesos e duas medidas. A exposição do ano passado não foi prestado conta até hoje. Gastou 650 mil, uhum, pagou show que não existiu. A festa foi, né, teve problemas, 2 dias praticamente não existiu festa por causa de irregularidades, né, acabou a luz, e eu não vi a Câmara fazer nenhum tipo de investigação, nenhum tipo de... Né, os funcionários ficaram sem salário, comprometeu, aí sim a finança do município foi uma festa de 650 mil reais. E não foi prestado conta até hoje.
Uhum.
E a Câmara não viu nenhum problema, não viu nenhuma... Não achou nada estranho. E aí quis fazer com a festa de setembro, que nós não gastamos nem 150 mil reais, que teve uma grande participação da comunidade. Né? Então, são dois pesos e duas medidas. Uhum. Acho que aí fica a critério de cada um. Eles decidiram encaminhar as suposições para o Ministério Público, para ir, enfim, e não tem o menor problema, isso pode fazer, e vamos estar aqui abertos para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Agora, só cobro de que uma comissão parlamentar de inquérito não pode chegar no final e dizer que fazer suposições. Ou ela tem que dizer, teve o ilícito aqui, 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 ou não teve ilícito. Ela não pode ficar fazendo, não deu tempo de acabar. Eu podia pedir prorrogação por mais 90 dias, não tem problema nenhum, não teria problema nenhum. Por que, uhum, não pediu prorrogação? Uhum. Né? Porque, na verdade, não tinha nada para investigar.
Perfeito.
Não tinha o que apontar como irregularidade.
A questão dos pneus, por exemplo, chegou-se a afirmar que os pneus eram recauchutados e, no final das contas, acabou ficando definido que os pneus eram, de fato, pneus novos, não é?
Tinha um misto.
Ah, misto?
Tinha um misto. Por quê? Uhum. Porque tem um determinado número de ônibus,
uhum,
e um total de pneus, que eu não vou te precisar agora os números,
claro,
porque poderia até cometer algum equívoco, mas... Foi feita uma compra de uma parte desses pneus novos.
Uhum.
Não foi para todos. Então, vou dizer um exemplo grosseiro. Vamos dizer que são 100 pneus. 60 novos. Foi aberta uma licitação e comprou 60 pneus novos. Os demais eram recalchutados mesmo, ou usados. Entendeu? Porque não foi feita a troca de todos os pneus da frota toda. Então, foi feita uma comissão de sindicância, apurou, não, sem interferência nenhuma do governo, fez a comissão, chegou à conclusão, esta conclusão, de que todos os pneus estavam lá e ficamos tão muito tranquilos em relação a isso. Que a Câmara não identificou, porque não tem irregularidade. E aí ela encaminhou para os órgãos competentes, eu tenho o maior respeito pelos órgãos competentes, inclusive acionamos para várias coisas, né, em relação à gestão passada, então eu não vejo como problema nenhum. Estão tranquilos, absolutamente tranquilos em relação a isso.
Agora, essa questão da CPI dos pneus parece que foi um fogo amigo dentro do próprio governo, prefeito.
É, Vance, essas coisas acontecem. Na verdade, um secretário ouviu um boato e tomou a iniciativa de identificar. Certamente, eu não ia entrar em detalhes também, porque, né, isso foi objeto de avaliação, de discussão, mas esta situação dos pneus novos e usados pode ter criado algum tipo de confusão, e aí ele, né, achou que tinha algum problema. Mas foi identificado imediatamente quando ele trouxe para mim. Nós abrimos a comissão processante, a comissão de sindicância.
Entendo.
E chegou às conclusões que, para o governo, foram absolutamente esclarecedoras e satisfatórias, que, inclusive, está à disposição de todos, foi encaminhada para a Câmara e está à disposição de todos.
Prefeito, festa de exposição 2016. É um momento, não é fácil para ninguém, não é? O município está passando por uma situação financeira muito apertada. O senhor já falou por N vezes sobre isso. Mas o senhor ficou entre a cruz e a espada. Eu tenho que fazer a festa, né? Mas ao passo que também, como é que eu faço se eu não tenho dinheiro? É a solução encontrada, né? A melhor solução sob a ótica do governo, foi chegar ao que chegou, né? Fazer uma parceria público-privada. Mais ou menos isso?
É, na verdade, Wanderson, tem uma participação da iniciativa privada, não com esta, com essa designação, porque parceria público-privada tem uma outra característica.
Mas em grossos modos.
É, do ponto de vista informal, poderíamos dizer que sim. Do ponto de vista legal, formal, não.
Sim.
Mas pegando a informalidade, sim, por quê? Essa festa, Wanderson, ela já está nos tirando o sono há alguns meses. Porque é uma festa importantíssima para a cidade, é o aniversário da cidade.
Exato.
Não é uma festa qualquer. É uma festa de aniversário de emancipação político-administrativa do município. E tem sido feito aberta nos últimos 8 anos, né? Este modelo que nós estamos adotando, na verdade, nós estamos resgatando um modelo que era adotado anteriormente, né? Na administração do Agudo, foi assim praticamente todos os anos, não sei se todos, mas a maioria, boa parte do tempo foi feito dessa forma, e tivemos excelentes festas, né? Por quê? Nós não temos dinheiro para fazer a festa inteira. Até pensamos no início de fazer, porque era importante fazer porta aberta, queria fazer uma festa mais simples, mas o mais barato que a gente conseguiu fazer foi 230 mil. Fora aquelas coisinhas que aparecem sempre de última hora. E chegamos à conclusão, depois de um tempo, que a gente não ia ter condição de fazer, porque eu ia chegar no final do ano pagando a festa ainda, mesmo sendo 230 mil. E nós não estamos no momento de fazer dívidas, né? De fazer coisas que a gente não tem capacidade de pagar. É, mesmo com pagamento facilitado, parcelado, iam dar aí prestações de 50 mil, 4, 5 vezes, né? 50, 60 mil. Então, ia ser um peso. E a gente ia chegar na festa de setembro pagando a festa de exposição.
E tendo que fazer, né, outra festa
e
ainda,
e tendo,
né,
que fazer a festa de setembro, que também não tem como fazer. Nós fizemos um café com a comunidade, lideranças comunitárias, outro dia, há alguns dias atrás, talvez um pouco mais de um mês. A maior reivindicação dos comerciantes que estavam lá é a festa. Falou, prefeito, e a festa? Vai acontecer? Porque a gente precisa se programar, a gente precisa comprar roupa, precisa comprar calçado, precisa... Enfim, essa festa é vital para a economia do município. As pessoas compram, vem muita gente de fora, os barraqueiros vendem, o compra do supermercado, a coisa que vai vender na barraquinha, o salsichão, a carne... A cerveja em lata, enfim, dá uma movimentada no comércio que está muito parado. Né? O comércio está numa situação extremamente complicada. Então, a gente tem a responsabilidade, a obrigação de fazer essa festa. Mas, ao mesmo tempo, tem que fazer de uma forma que a gente consiga pagar. Porque, senão, em vez de ser bom, acaba sendo ruim, porque eu vou ter que começar a atrasar mais ainda os pagamentos, enfim, né? Toda essa questão. Então, nós decidimos fazer 2 dias abertos, 2 dias fechados. Os dias fechados são pagos a preços populares, a preços que são capazes de uma grande parcela da população participar, né? E os 2 dias abertos, todo é livre para todo mundo participar. Só que os 2 dias fechados acabam, de certa forma, financiando os 2 dias abertos. Uhum. Né? Ajudam a pagar os 2 dias abertos. E o risco é do empresário. Se ele tiver um lucro, é dele. Se tiver prejuízo, é dele. Uhum. Né? Então, isso nos deu uma tranquilidade para fazer a festa. E depois disso, vem todo o procedimento para ver quem faz a festa, como é que faz a licitação.
Foi feita uma licitação.
Foi feita uma licitação, uhum. Participaram 3 empresas, foi uma carta convite, né, pelo tipo de. Pelo valor, né, fiz a minha carta convite. Participaram 3 empresas e a vencedora apresentou a programação dela, né, e venceu a festa. Então nós
como
já
é que estamos escolha? Com a programação fechada. Como é que funciona essa licitação? É de acordo com a programação apresentada? Desculpa,
não,
eu não sei.
Na verdade, Wanderson, os detalhes técnicos uhum. eu não domino. Eu não domino essa questão do processo licitatório. Mas assim, a modalidade de licitação era definida em função do valor
global.
Então, o valor global era um valor que permitia fazer carta-convite. A uhum. prefeitura convida 3 empresas e elas apresentam a melhor programação. E o edital define alguns critérios. Por exemplo, tinha que ter 2 shows de âmbito nacional, tinha uhum. que ter prova do laço, concurso de mágico, concurso leiteiro, que são atividades tradicionais da festa. Então, ela estabelece algumas regras e define um valor máximo que a prefeitura pode gastar. Uhum. Nós definimos o valor de 50 mil e a vencedora deu um lance de 47 mil. Então, é o menor lance. Entendeu? Então, uhum. a prefeitura vai gastar R$47 mil para fazer toda a parte, né, de complementar...
A questão de estrutural, principalmente, né?
Questão de som...
A parte de estrutura parte do evento.
Não toda, né? Uhum. Algumas atividades que estão listadas também dentro do projeto. O que corresponde a esse gasto da prefeitura está listado Entendo. Também dentro do processo. É um anexo ao edital falando qual é o que esses 47 mil vão ser gastos em quê. Uhum. Né? Então, aquilo ali é a responsabilidade da prefeitura. O restante é do empresário.
Perfeito. Né? Ou seja, a prefeitura só tem a responsabilidade de passar aquele valor, R$47 mil.
É, isso. E mais a energia elétrica, que é estrutura do parque, não é da festa, é estrutura do parque, pré-condição para acontecer a festa.
Como
né?
responsável pelo parque e a prefeitura.
Pelo parque, ela tem que estar o gerador de energia, o gerador não, o transformador, uhum. a responsabilidade, o custo da energia é da prefeitura também.
Prefeito, então a festa começa na quinta-feira.
Quinta-feira e termina no domingo.
Então nós teremos a quinta-feira com portas abertas, não é isso?
Isso, quinta e domingo.
Quinta e domingo. Sexta e sábado... Será cobrado?
Vai ser cobrado o pacote para os 2 dias, vai ser R$50. E se for separado, tem preços diferentes. Se não me engano, um é R$25, outro é R$35. Não sei se é sexta ou sábado. Uhum. Mas um dia é R$25, outro dia é R$35.
Vamos à programação que as pessoas estão querendo saber, prefeito, agora.
Ô, Vaz, essa programação deu muita polêmica.
Como é que a gente chegou a essa programação? Quem escolhe isso? É empresário? É a prefeitura?
Empresário, né? Na verdade,
mas em comum acordo com o poder público. Mas,
não, tem uma lista ali
de artistas.
De possibilidades. Uhum. Né? E o empresário vê... Eu acho que ele faz ali uma equação difícil entre uma atração que possa atrair público e ele não tenha prejuízo, uhum. mas ao mesmo tempo que tenha a data disponível... e que tenham possibilidade de um custo de entrada mais barato. Por exemplo, esse safadão aí...
É caríssimo.
Todo lugar que vai, o ingresso é quanto? Não sei, mas 100? Não sei, nunca fui no show desse cara, mas eu sei que é caro. Uhum. Né? Se você fizer isso, muito pouca gente pode ir. Então, por mais maravilhoso que seja...
Vai dar prejuízo.
Vai dar prejuízo. Né? A gente vive numa cidade, né, de poder aquisitivo baixo e tal. Apesar de que esse tipo de show atrai gente de todo lugar, uhum. mas nós também queremos possibilitar que o nosso cidadão.
Você não pode fazer uma festa para Só apenas para a gente de fora.
Então, que tenha capacidade de participar. Né? E aí, esse pacote de R$50 é para os dois dias, tem esses dias separados, é 25 e 35, e parece, você não tem certeza, que vão ter alguns ingressos, uma quantidade, não sei qual é o quantitativo, mas vendido antecipado. O antecipado vai ter um preço mais barato, que eu também não sei precisar agora, mas isso é uma decisão do empresário, ele vai colocar à disposição, na loja tal, na loja tal, na loja tal, você consegue comprar até o dia tal por um preço menor.
Entendo.
E o servidor público, nós acertamos com ele que o servidor, cada servidor que tem interesse, vai poder comprar até dois ingressos. Então, por exemplo, o marido é funcionário da prefeitura, mas a esposa não é. Então, ele compra para os dois e pode descontar em até duas vezes, né, no salário. Uhum. Então, ele vai poder ir à festa sem desembolsar nada. Quando sair o salário, o primeiro salário ele vai receber, vai ser o descontado, e depois, no segundo, de novo. Uhum. Então, isso facilita também o acesso das
pessoas. A família, cujos foram servidores, ele...
Pode comprar quatro, ele leva um filho, leva dois filhos, leva um amigo, né? Enfim, ele pode comprar facilitado até dois ingressos por servidor. Mais do que isso, complica, né? Porque aí também o empresário começa a ter problema. Mas nesse nível nós conseguimos chegar. A gente queria três, mas no máximo que a gente conseguiu chegar foi até dois. Eu acho que é razoável.
Entendo.
Então vamos estar possibilitando essa facilitação para os servidores que tiverem interesse, que quiserem participar da festa.
Então, o ingresso, o pacote, né, o passaporte, vai custar R$50, isso, no caso da pessoa comprar os dois, e no caso da compra apenas de um deles, um vai custar R$25 e o outro R$35.
Isso, isso.
Perfeito.
Isso.
Prefeito, vamos agora à programação. Comecemos pela quinta-feira.
Então, portões abertos na quinta. No domingo, nós temos bandas, né, de menor expressão.
Locais, regionais.
Locais, regionais. Tem na quinta-feira, tem a banda Puro Malte e uma banda chama Maneiros do Forró.
Uhum.
E no dia 19, domingo, tem um DJ à tarde, uma hora. Depois, às 4 horas, tem o grupo Dueto, que é aqui nosso, né, menino de pagode, pessoal aqui de natividade. Depois tem o Charlinho do Forró, às 18h30, e depois o Melhor de Três.
Uhum.
Encerra com o Melhor de Três, que é um mais conhecido. Às 22 horas está previsto o show do Melhor de Três. Isso quinta e domingo. Uhum. Né?
Ambos portões abertos.
Ambos portões abertos. Na sexta-feira, temos dois shows. Um é o Fundo de Quintal, que apesar de ser um grupo de pagode muito antigo, ele está na mídia sempre, né? Uhum. Agora teve no Faustão, agora domingo, ontem, né? E o Tá na Mente, que eu particularmente não conheço, mas a garotada que gosta de forró, que gosta de pagode, diz que é bom, que tem um... Já teve no Raul Gil, já teve em outros programas de televisão, certo. Parece que é um grupo legal. Está previsto para 1h da manhã esse show do Tá na Mente.
Ou seja, nós teremos então na sexta-feira Fundo de Quintal e Tá na Mente.
Isso. Okay. E na sexta, a maior polêmica...
Não, no sábado, então.
No sábado... tem também DJ durante um bom tempo da festa, vai ser DJ para ter uma animação. E depois o encerra com o Israel Novaes, que foi muito solicitado aí, um show de forró.
O Israel Novaes no sábado.
No sábado. Então tinha uma grande polêmica aí em relação ao nome que estava sendo falado para o sábado, mas na verdade é o Israel Novaes, que é o sertanejo, que as pessoas estavam muito desejosas de um sertanejo de um pouco mais de expressão. Esse é o nome que, né, tem uma boa
aceitação,
uma boa repercussão
público, né?
Aí em quem gosta do estilo, né?
Uhum. Um outro grupo aí que chegou a ser ventilado, mas o pessoal não recebeu bem, não, hein, prefeito?
Não recebeu, não. Mas o problema, Vandes, é que o Israel Novaes, além da gente ter feito um esforço para buscar um sertanejo, que a gente já tinha colocado, mas estava com muita dificuldade de data.
Uhum.
Né? Não tinha data de sertanejo.
Até porque tem que fechar com antecedência.
A não ser aqueles caríssimos. E como a gente teve esse problema todo de faz, não faz, e de que maneira que faz, e nós tivemos pouco tempo para definir. Né? Então, muito pouco artista tinha data disponível.
Uhum.
Né? E esse Israel Novaes, por obra divina, aí, acabou furando um show dele, que já estava agendado, e aí entraram em contato com o empresário, E aí fecharam eles conseguiram data, né? substituir e fazer, né? Foi ótimo, muito bom, maravilhoso, porque juntou o útil ao agradável.
Estou perguntando aqui, rodeio não tem, né, prefeito? Não, rodeio não terá esse ano,
não,
né?
Não, não, rodeio não.
Aquilo é muito caro,
rodeio,
né?
Rodeio, Wander, só apesar de ser uma coisa muito legal, as pessoas gostam muito, mas o rodeio bom...
É caro,
130,
né?
150 mil, só o rodeio. E para fazer rodeio com portão aberto é uma coisa, com rodeio fechado, você ia encarecer muito a festa, e muita gente não gosta, não curte, não, entendeu? Então você teria um custo maior geral da festa para agradar uma parcela da população que não, né? E, porque fazer com portão aberto um show de 150 mil já começava a complicar. Né? E para fazer fechado fica caro demais para quem vai pagar.
É verdade.
Então optamos por não ter por conta disso.
Estão perguntando aqui, a partir de que horas começa a cobrar ingresso, prefeito? O senhor sabe dizer?
Ah, Vance, eu não sei, não. Sei. Não perguntei esse detalhe, mas eu não sei se é 8 horas, não sei. Exatamente. Imagino que seja.
Perfeito. Agora, outra coisa, as pessoas logo perguntam, prefeito, a festa vem aí, vai fazer festa, a prefeitura paga os salários até lá, prefeito?
Olha, Wanderson, nós estamos trabalhando muito nesse sentido. O salário,
mas, não,
sim.
Mas não está descartado, então, não?
O salário, sim.
O senhor paga o salário antes da festa?
O salário vamos pagar, com certeza.
Vai adiantar, então?
É, porque o salário, a festa é dia 16. Adiantar não, a gente está pagando o salário do mês anterior.
Tá, né? O salário agora é referente ao mês de maio.
Ah, tá, perfeito. Nós estamos pagando normalmente nesse dia, todo dia 12, 11 e 12.
Perfeito, é.
Vamos pagar, tá? Agora, o 13º, que é o...
Metade, né?
A metade do 13º que a gente tem que pagar agora, nós estamos trabalhando para pagar. Mas não sei se eu vou conseguir, não estou... gerando uma expectativa, mas vamos trabalhar, estamos trabalhando muito com a possibilidade de fazer.
Então, há possibilidade, o senhor não está dando nenhum tipo de certeza, nenhuma
estamos trabalhando
esperança falsa, mas se está trabalhando para tentar adiantar metade do 13º salário.
É o que é a rotina, né? Talvez a gente não consiga pagar todos, pagar os deixar os comissionados para depois, né? Os secretários, o prefeito, o vice-prefeito e subsecretários, enfim, os cargos de confiança, né? E pagar aos servidores de carreira. Talvez isso seja um modelo, uma situação mais viável. Mas estamos trabalhando ainda, não podemos garantir que sim nem que não, mas estamos trabalhando para isso.
Pagamento esse mês sai essa semana, prefeito?
É, deve ser aí dia 11, 12 meses, né? Tem saído nos meses anteriores. Então, infelizmente, a gente quer, né, diminuir esse tempo, aí, mas está complicado, porque a receita, a gente está contando dia a dia... para juntar e para pagar a folha. Tá
bem... É verdade, prefeito, que hoje as receitas da prefeitura caem quase que diariamente?
É, porque o ICM, nós não temos mais nenhum tipo de previsibilidade. O ICM é o maior...
Que eu me lembro, há um certo tempo, vinha em blocos, né?
É, a maior receita. Vinha 4 vezes por mês, né? Toda terça-feira. Hoje... cai diariamente. Eu tive até oportunidade de te mostrar.
Exato, estou perguntando
lá na festa de Urânia. A receita do ICM do dia 20, 21, 21, 22, 23, às vezes vem de 2 dias, às vezes vem, mas tem sido diária o pinga-pinga do ICMS. Isso dificulta a gente programar, né? Você assumir compromisso, porque você não sabe, né, como é que vai fechar no final do mês. Então está bem complicado.
Eu me lembro, prefeito, que o senhor tinha uma intenção de acertar essa situação do salário dos servidores em alguns meses. Por enquanto ainda não aconteceu, né?
Não foi possível, infelizmente.
O senhor está achando complicado ainda.
Infelizmente, a permanecer... O grande problema, Wanderson, é que essa
crise... A arrecadação tem caído ainda?
Mantém um processo de queda ainda, né? E o grande problema é que a gente não vê perspectiva, assim, de data para começar... a sair dessa situação. Né? Porque a gente teve uma mudança aí política a nível nacional, né? Mas a instabilidade permanece, porque não é uma situação definitiva, ainda está temporário, e o governo temporário também não tem tido capacidade de unificar o país no sentido de virar a página. Né? São muitos problemas que têm gerado esse transtorno político todo, e no estado do Rio, em particular, a questão dos royalties. Tem uma expectativa do segundo semestre começar a melhorar, mas não volta aos níveis anteriores esse ano ainda. Os próximos 6 anos tem uma perspectiva de arrecadação dos royalties bem melhor, vai crescendo nos próximos anos, né? Esse ano, pela estimativa, é o pior ano da arrecadação de toda a história dos royalties e da expectativa dos próximos aí, 10, 15 anos. Esse ano, com certeza, é o pior da série toda passada e da expectativa futura.
Uhum. Prefeito, as pessoas sempre falam, ah, o governo do Chico tem muita gente, tem muito cargo de confiança. Como é que o senhor recebe
Eu digo
essa
que
crítica?
Quem diz isso está mentindo e que prove. Uhum. Porque é o menor número de cargos comissionados de todas dos últimos muitos anos. Né? Pelo menos dos 8, de todos os prefeitos que nos antecederam agora nesse
mandato recente,
e no
né?
mandato anterior. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Então, quem diz isso tem que mostrar os números e mostrar onde é que estão esses cargos de confiança.
Uhum. A Câmara reclama que o senhor demora a responder, eles fazem questionamentos, o senhor não manda lista. Como é que é isso, prefeito?
Ô Vanderson, eu tenho respondido à Câmara com muita rapidez, tudo que eles solicitam. Algumas coisas demoram um pouco mais, um pouco menos, para a gente levantar as informações. Agora, com certeza, muito menos do que o governo anterior, que não respondia nada. Uhum. E a Câmara nunca reclamou. Nunca respondeu nada. A própria vereadora Ivete, para conseguir algumas informações, teve que entrar com mandado de segurança. A Câmara nunca reclamou. Absolutamente nada.
Certo.
Então, essa questão aí é complexa, né? E relativa também.
Prefeito, outra alegação é de que o governo do Chico está loteado com gente de fora. Tem gente de Macaé, tem gente de Campos, tem gente do Ceará. Como é que é essa história?
Também não é verdade, Vandes. Também não é verdade. Uhum. Tem gente de fora, sim. Mas uhum. Tem gente de fora, quadros técnicos qualificados que a gente não dispõe no município. E num número muito reduzido, uhum. muito menor do que os de fora do governo passado, por exemplo, e que os que estão, trabalham, muitos de fora do governo anterior, nem aqui vinha para receber, recebia uhum. por transferência bancária.
O senhor acha isso não tão normal, natural?
Claro, é óbvio, nós não temos todas as pessoas que a gente precisa.
O senhor não consegue preencher os quadros com a mão de obra local, temos, então?
Tem setores aí extremamente qualificados que precisa ter uhum. gente fora. E outra coisa, fala, ah, tem muito campista, porque eu sou de Campos, as pessoas querem... Tem uma pessoa de Campos aqui que é a Secretaria Municipal de Saúde. Uhum. Uma. E eu a desafio a qualquer um que venha para apontar um outro de Campos que tem aqui. Ah, tem gente de Maricá. Não tem nenhuma pessoa de Maricá aqui, nenhuma. Quem quiser apontar,
Maricá
mostra.
Maricá é uma referência em razão do presidente do seu partido,
do presidente,
né?
Do partido, é. E as pessoas acham...
Que é prefeito de Maricá.
Que é prefeito de Maricá. Me aponta uma pessoa de Maricá aqui na atividade, trabalhando na prefeitura. E uhum. mais de uma de Campos. Então as pessoas falam o que querem, né, Vanderson? E palavras o vento leva, né? Ninguém tem. Agora faz por escrito. Faz uma denúncia uhum. por escrito. E aponta onde que está. Mostra os números, mostra as pessoas, bota o nome delas. Aí começa a complicar, né?
É, mas o fato do senhor nomear alguma pessoa que não seja da cidade não é crime nenhum.
Não, de forma alguma, de forma alguma. Mas isso dizer que está loteado por gente de fora não é verdade. Uhum. E mentir não é crime, mas em determinadas situações é crime, né? Mentir é crime e quando não é crime é no mínimo imoral. Uhum. Né? Então a gente tem que ter compromisso com a verdade. Fazer as críticas devidas, mas com responsabilidade e com um mínimo de coerência com a realidade, né?
Tá certo. Deixa eu ver se está chegando uma coisa aqui. Ah, prefeito, estou perguntando a questão dos concursados. O senhor vai chamar mais alguém, prefeito?
Tem um grupo que está para entrar agora, Vanderson.
Ah, já tem um grupo para ser chamado,
já,
né?
Já foi, deve tomar posse essa semana.
Uhum, mas
agora não mais.
Não, né? O senhor já chamou quantas pessoas do total?
Olha, nos dois primeiros grupos foi em torno de 80. Uhum. Né? Agora, nesse, tem mais 35.
80, 105 isso, aproximadamente, isso. Né?
Aí agora não chamaremos mais, porque já supre toda a nossa necessidade.
Foram aprovados o quê? 200 de alguma coisinha?
215, se não me
alguns
engano.
Alguns parece que não.
Alguns, inclusive, dos que a gente chamou, desistiram.
Abriram mão, né?
Foram, todas as chamadas, se reunir aí os que desistiram, deve estar em torno de 10 a 15 pessoas. 10 pessoas, talvez.
Vamos trazer isso para 200 pessoas, aproximadamente?
Isso.
O senhor chamou, então, já mais da metade?
Com essa chamada aqui, se não mais, mas bem próximo.
Uhum. Perfeito. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Vou deixar o senhor à vontade em 2 minutinhos para as suas considerações finais.
Ô, Vance, eu queria só deixar aqui, primeiro agradecer, né, muito por essa conversa. O senhor hoje foi bastante generoso, porque a gente teve aí o que seria uma hora, acabou sendo quase duas horas de entrevista. E dizer para todos que a gente está trabalhando com muito afinco, com muita determinação, para superar as gravíssimas situações de, enfim, de toda a natureza, mas principalmente financeira, mas também administrativa, que a gente tem enfrentado no município. E dizer para vocês aí que estamos entrando num momento de festa, é um momento de aniversário da cidade, um momento de comemorar as nossas vitórias e também de refletir sobre a nossa realidade, refletir sobre os nossos problemas, a forma como a gente tem encarado aí as coisas, como é que tem solucionado as coisas. Uhum. E também aproveitar muito a festa, né? A festa vai ser uma festa muito alegre, muito agradável. Tenho certeza que, ao final dela, vai ter um saldo muito positivo. E quero aqui desejar realmente uma boa festa a todos. E amanhã, na Câmara, eu espero que os vereadores possam...
Vai entrar em pauta já amanhã esse projeto?
Tá, a promessa do presidente, né?
Uhum.
De que eles realmente possam ter sensibilidade, desarmar os espíritos e olhar o interesse maior da comunidade. Então, agradeço
muito. Se a Câmara não aprovar, como é que fica isso?
Aí, não aprovou, perdeu, acabou, já era.
Ah, não tem outra saída, né? Não tem outra rota de...
Não. Infelizmente, é uma situação terminativa. Tem, ou é ou não é, ou assume ou não assume. Entendeu?
Perfeito.
E aí a gente torce, né, para que eles tenham uma boa sensação, uma boa percepção da responsabilidade e do benefício que isso vai trazer para a comunidade. Uhum. No mais é agradecer e desejar uma boa festa a todos.